Sermão 14. A verdadeira devoção e partilha reveladas por meio da graça de Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 24. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai, agora, a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se a boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós, sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, assim, haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Com ele, enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 8 é a palavra que fala sobre a oferta e o servir realizados dentro da igreja. No entanto, este capítulo não é simplesmente um capítulo que encoraja ofertas monetárias. Por meio deste capítulo, O apóstolo Paulo explica a obra de graça que aparece na vida de uma pessoa que crê no Evangelho. Isto é a palavra que mostra que tipo de mudança ocorre quando o Evangelho entra no coração de uma pessoa. Paulo I conta a história das igrejas da Macedônia. Ele fala assim também: Irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Ao explicar as ações das igrejas da Macedônia, Paulo não a explica como zelo humano ou um exemplo moral. Ele a chama de a graça dada por Deus. A igreja da Macedônia estava em uma situação muito difícil. Estavam em meio a muitas tribulações e em extrema pobreza. Olhando de um padrão humano, era uma situação em que não tinham margem para ajudar os outros. No entanto, uma coisa admirável aconteceu. Paulo explica sua condição assim porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Aqui vemos a aparência paradoxal que o Evangelho cria. Pessoas pobres fazem partilha abundante, e pessoas em meio à tribulação servem com alegria. Isto não é algo que possa ser explicado pelo poder humano. Esta é a mudança que aparece quando a graça de Deus opera no coração de uma pessoa. Da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, esta graça tem um fundamento muito claro. Jesus Cristo veio a esta terra e recebeu o batismo de João Batista. Aquele batismo não foi uma simples cerimônia religiosa, mas o evento de tomar sobre si os pecados do mundo. Ao Jesus receber o batismo de João, os pecados da humanidade foram transferidos sobre ele. E Jesus, carregando aqueles pecados, derramou seu sangue na cruz e recebeu o juízo do pecado. A pessoa que crê neste Evangelho reconhece o fato de que os seus próprios pecados já foram resolvidos. E ela vem a saber quão grande é a graça que Deus lhe concedeu. Portanto, gratidão e alegria vêm a aparecer na vida da pessoa que reconheceu o Evangelho. A igreja da Macedônia era exatamente esse tipo de aparência. Eles não apenas fizeram segundo a sua capacidade, mas, além da sua capacidade, participaram voluntariamente da oferta. Paulo diz que eles imploraram fervorosamente para participar desta obra. Esta não foi uma devoção forçada, mas uma devoção feita com alegria. E Paulo declara um fato muito importante. O cerne do que os santos da igreja da Macedônia fizeram não foi a oferta em si. Ele fala assim: deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Estas palavras mostram um princípio espiritual muito importante. A verdadeira devoção não começa com coisas materiais, mas começa com dar-se a si mesmo a Deus. Quando uma pessoa primeiro se dá a Deus, a vida inteira dessa pessoa vem a ser dada a Deus. Portanto, Paulo exorta os santos da igreja de Corinto a também participar abundantemente desta graça. Ele diz que não fala isto como uma ordem, mas para mostrar a sinceridade do amor deles. E Paulo encontra o fundamento de todas estas coisas em Jesus Cristo. Ele fala assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Estas palavras mostram o cerne do Evangelho. Jesus era originalmente aquele que é rico. Ele era o Filho de Deus e aquele que existia em glória. No entanto, ele veio a esta terra por nós, vestindo um corpo humano. Ele viveu uma vida pobre e humilde neste mundo. No entanto, a pobreza de que se fala aqui não significa simplesmente apenas pobreza material. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e recebeu o juízo na cruz. Esta é precisamente a mais profunda pobreza que Jesus suportou por nós. Como resultado, tornamo-nos ricos diante de Deus. Recebemos a remoção dos pecados. Fomos reconciliados com Deus e nos tornamos filhos de Deus. Esta é exatamente a riqueza que o Evangelho nos trouxe. Portanto, Paulo não explica a questão da oferta como uma simples questão econômica. Ele explica isto como a aparência da graça do Evangelho manifestando-se na vida. A pessoa que crê no Evangelho não se torna uma pessoa que vive segurando as suas próprias coisas, mas torna-se uma pessoa que partilha a graça de Deus. Paulo fala de outro princípio importante. Esta é a palavra haja igualdade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 14. Isto não pretende deixar algumas pessoas viverem ricamente e outras continuarem a viver em dificuldade, mas preencher o que falta por meio da partilha mútua. Portanto, ele cita as palavras de Êxodo: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 15. Isto fala do evento de ajuntar maná no deserto. Deus deu maná tanto quanto cada pessoa precisava. Este é o mesmo princípio dentro da igreja também. Deus estabeleceu a igreja como uma só comunidade. Portanto, ele os fez partilhar uns com os outros e preencher as faltas uns dos outros. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 8 não é simplesmente uma palavra sobre ofertas monetárias. Esta palavra é uma palavra que mostra como a vida de uma pessoa que crê no Evangelho é mudada. A pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito é uma pessoa que sabe que tipo de obra Jesus fez por ela. Essa pessoa é uma pessoa que reconhece o amor da cruz e o batismo de Jesus, que tomou sobre si os seus pecados. Portanto, gratidão aparece, alegria aparece e partilha aparece na vida dessa pessoa. Esta não é uma vida que é feita à força, mas uma vida que aparece naturalmente quando a graça de Deus opera no coração. Este é exatamente o fruto do Evangelho que 2 Coríntios capítulo 8 mostra, e a obra de graça que aparece na vida de uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito.